CBN Recife. Apresentação, Mário Neto.
Às 9 horas e 11 minutos, nós voltamos com os destaques desta quinta-feira que serão analisados pelos nossos convidados. Arthur Leandro, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e S. Costa, economista, também professor da Universidade Federal de Pernambuco. Nós lembramos que estamos ao vivo na frequência em 105,7 FM no dial do seu rádio, no seu celular, em qualquer lugar do mundo, através da internet, ou no canal da CBN Recife no YouTube. Arthur Leandro, bom dia.
Bom dia, Mário. Bom dia, Écio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Prazer estar com vocês.
Écio Costa, bom dia.
Bom dia a todos. É um ótimo dia para vocês e participando aqui novamente.
Isso. Participando e a gente analisando as principais, os destaques de hoje, né? As medidas de flexibilização vão ser ampliadas aqui em Pernambuco na próxima semana. E a vacinação de adolescentes contra a Covid-19 pode ser iniciada, inclusive, no estado em setembro. Já há informações, inclusive, também, de que vai ser anunciada a data sobre eventos de futebol, volta de público aqui no estado de Pernambuco. O Medrado vai, inclusive, colocar essa informação daqui a pouco para a gente. Bom, Arthur, como analisar? É praticamente o novo normal já aí, né?
Pois é. Parece, na verdade, com o antigo normal, né? Com a abertura e a retomada das atividades regulares, isso traz um alento de esperança para a gente, principalmente porque esse processo de abertura ele tem sido acompanhado de um declínio nos índices de hospitalização, de internação por caso grave, na ocupação de leito de UTI e de casos fatais por Covid no estado de Pernambuco. Também complementa o avanço da vacinação, né, que está diretamente ligado à redução desses casos e o anúncio de novas faixas para imunização da população. Então, isso dá o sentimento de que o processo ele tem ocorrido com segurança e de maneira compassada como a gravidade do problema demanda. A única preocupação talvez seja ainda o fato de que o nosso nível de vigilância genômica acerca das cepas que circulam, não só no estado, mas no país, ainda é incipiente. Então, a gente não sabe o quanto é efetivamente coberta e preparada para enfrentar um repique da pandemia a nossa população efetivamente está. Mas, enquanto isso acontece, a normalidade no cotidiano das pessoas, nos negócios, na vida pública, vai sendo retomada.
Écio Costa, como analisar na questão econômica?
Acho que pela primeira vez eu vou concordar com o Arthur aqui no argumento do nosso debate. Eu concordo, só tem um porém, eu acho que poderia ser ainda mais rápido, tá? Porque o setor de serviços, principalmente, ele é o que mais sofreu com a pandemia, é o que mais precisa de uma recuperação econômica. Quando você vai olhar aí cultura, turismo, bares, restaurantes, está vindo, né? As coisas estão acontecendo, mas deixando vítimas, né, pelo caminho, né? Você vê aí restaurantes, bares tradicionais que estão à beira da falência e agora é aquela coisa, aguenta mais uma semana, aguenta mais duas semanas, é preciso que a gente agilize, né? Por exemplo, a antecipação dos grupos de vacinação, isso pode também acontecer. Você hoje tem mais vacinas entrando, estando disponíveis, então acho que isso também pode ajudar no processo, mas claro, monitorando, claro, o número de casos. Se voltar a subir, infelizmente, a gente vai ter que retroceder em alguma etapa também dessa reabertura, mas talvez não nos níveis anteriores, né? Até porque o percentual de vacinados já é bem mais elevado.
Uhum. Importante essa sua colocação, Écio Costa, sobre a divergência em alguns momentos em relação ao Arthur Leandro. Eu acho que é importantíssimo isso, a gente ter opiniões embasadas, fundamentadas, com números, com dados reais, verdadeiras, mesmo que discordantes. Né? Por quê? Porque a nossa função aqui é trazer essas informações para que os nossos ouvintes, quem nos acompanha pelo YouTube, formem a opinião. Né? Isso é fundamental. E os senhores que são pessoas respeitadas, que são pessoas que têm conteúdo, e nos trazem essas informações, podem discordar sem problema algum. O nosso ouvinte, o nosso, a nossa audiência no YouTube é quem vai formar opinião em relação a essas informações que estão sendo passadas. Bom, um outro destaque. Ministério do Trabalho, que havia sido extinto pelo Jair Bolsonaro no início do mandato, foi recriado pelo próprio presidente para atender às exigências do Centrão. E com essa mudança, entre outras coisas, o FGTS e o Fundo de Amparo ao Trabalhador saíram do controle do ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes fica um pouco mais enfraquecido, Arthur. Tenta aí segurar o orçamento, já que o planejamento já vai ser solicitado agora pelo Centrão, o novo ministério, né? Enfim, como analisar essa questão no âmbito político?
É verdade. O Paulo Guedes, ele sofre mais uma baixa aí, digamos, no seu leque de influência, e isso sinaliza mais um capítulo no processo de descaracterização da equipe inicial do presidente Bolsonaro e também de parte de sua retórica, né, que o presidente assumiu o governo com a ideia de que o Congresso Nacional ele deveria ser redefinido na sua estratégia de negociação e de ocupação de espaço de poder em função do novo mandatário do Palácio do Planalto. E, passo a passo, as circunstâncias fizeram o presidente se ajustar às condições reais de exercício de poder. Né? Depender do Congresso no Brasil significa depender do Centrão, principalmente quando você tem uma disputa polarizada, no qual você tem dois grandes blocos políticos ou dois centros de gravidade da política nacional, né? Considerando aí que o que era a terceira via, né? Os partidos de orientação social-democrática, tipo o PSDB no passado, eles saíram, perderam capacidade de articulação com as últimas eleições. Você tem basicamente hoje o grupo do presidente Jair Bolsonaro e o Partido dos Trabalhadores, né, que ganha um novo alento com a volta ao jogo do ex-presidente Lula. Então, governar, seja Lula o presidente e seja Bolsonaro o presidente, vai depender do apoio do Centrão. Então, um ministro como Guedes, né, que também tem um perfil de centralização para viabilizar a sua agenda, ele depende do apoio do Centrão para aprovar qualquer ponto de reforma, seja reforma tributária, seja avançar com a reforma administrativa. Então, o PP ele finca poder, ele tem sabido utilizar os espaços que conquistou, né, com a presidência da Câmara dos Deputados. Por sinal, o presidente Arthur Lira, ele tem na mão uma série de pedidos de impeachment contra o presidente da República, e sabe-se que a abertura de um processo de impeachment, ele praticamente inviabiliza o governo, porque o presidente, quando tem um processo aberto, ele precisa mobilizar totalmente para evitar que o processo avance, né? Então, o PP ele define a sua condição de protagonismo em função do espaço que lhe foi oferido pela negociação política do país.
Écio Costa, no âmbito econômico, como analisar?
Eu trago boas notícias, né? Apesar de ter essa dissociação, aí, separação e recriação do Ministério do Trabalho, o número um da pasta, o ministro, é o Onyx Lorenzoni, que pode trazer uma articulação importante entre o meio empresarial e os trabalhadores, certo? Isso acho que traz uma dinâmica interessante. E o mais importante aí no campo político, eu tentando entrar um pouco no campo aí de Arthur, é que o Paulo Guedes ele fez uma negociação importante e conseguiu que o secretário, que é o número dois da pasta, o Bruno Bianco, que foi responsável pelo programa BEM, né, o programa de manutenção de emprego e renda, migrasse para ser justamente o número dois da pasta. Então, é uma pessoa muito técnica. Quem conhece ou quem já assistiu entrevistas com ele vê que o cara realmente entende do assunto e traz assim, um papel importante para a recriação do Ministério do Trabalho, o que pode ser bom na recriação da pasta. Agora, novamente, eu concordo com o Arthur que isso é uma ida na contramão, né, do discurso e do que foi feito lá atrás, né? Será que realmente a gente precisa do Ministério do Trabalho? Será que o Bruno Bianco não ficaria suficiente como o cargo que já exercia dentro do Ministério da Economia? Tá? No mundo hoje, que a gente precisa estar reformando o Estado para diminuir o peso do Estado, diminuir as despesas, tentar voltar a ter um superávit primário, recriação de pastas, de cargos, de despesas, mesmo que seja para atender o Centrão, é uma coisa ruim. Agora, novamente, como Arthur disse, qualquer presidente que se eleja tem que lidar com o Centrão, não tem escapatória.
Uhum. Bom, outro tópico para analisarmos aqui. Mais de 60 empresas devem abrir 17.400 vagas de emprego em Pernambuco, com investimentos de quase 5 bilhões de reais, me parece 4 bilhões e 700 milhões de reais, nos próximos meses. Boa notícia, não é, Arthur?
Sem dúvida, o Estado ele precisa recuperar os postos de trabalho que foram fechados, precisa ganhar dinamismo, né? E o horizonte de investimento no Estado ele funciona não apenas no sentido de reativação e de retomada da atividade econômica, mas também de alívio das tensões sociais. Né? A gente sabe o quanto o desemprego e a ausência de expectativa impacta a vida das pessoas negativamente. Então, certamente, é uma notícia boa. Eu não sei, eu tentei identificar aqui, inclusive procurei me preparando para conversar com vocês hoje, e não consegui ver exatamente qual é a cartela de empresas que está investindo, qual é a estratégia de investimento, etc. Não consegui mais informações. Eu sei que é um anúncio oficial do secretário Geraldo Júlio, né, que ele falou desses números, mas eu acho que é bom a gente saber um pouco mais exatamente o que é que está sendo prometido, qual a expectativa de investimento, mas sem dúvida notícia boa.
De acordo com as informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, seriam, entre as companhias, né, que escolheram o Estado para se instalar, estariam o Grupo MBP, a Noronha Pescados, a Blau Farmacêutica, Grupo Edson Queiroz e Copa Energia, além do Grupo Mateus, que é uma rede varejista norte-nordeste. Uhum. Né, bom, seriam essas inicialmente que foram colocadas aqui, pelo menos as informações que temos. Écio, quer comentar também, né?
Com certeza. A gente, uma dica, Arthur, tem as reuniões do CONDIC, né, que acontecem trimestralmente, e lá geralmente são aprovados os incentivos fiscais e são também relatados o número de empregos que são gerados, tá, de forma direta, principalmente. Então, lá tem essa fonte de dados que vale a pena. Claro, para o nosso estado, para a nossa região metropolitana e o interior do estado também, que alguns desses investimentos, a gente já até comentou aqui, vão para o interior do estado, são significativos, vão gerar emprego e faz com que a gente ganhe mais protagonismo, que a gente tem perdido, né, ao longo desses anos. Quando você vai olhar os rankings que foram elaborados, aquele ranking do Banco Mundial, ranking de empregos, de crescimento, de economia, a gente tem sofrido muito nesses últimos anos. A crise trouxe um impacto também muito negativo aqui para o nosso Estado. Há frentes, inclusive, como comitês de desburocratização da economia para deixar o Estado de Pernambuco mais competitivo, que também é importante, né, para atrair mais negócios para cá. E chama muita atenção a nível nacional que foi divulgado um relatório, até comentei ontem na minha coluna com o Aldo, que foi divulgado pelo Ministério da Economia um relatório indicando que a recuperação econômica de investimentos e de crescimento dessa crise está sendo mais rápida do que as crises de 2008, tá? A crise também de 2015 e 2016, e a crise lá atrás de 1980, 1983. Então, estamos numa retomada importante, né, da economia brasileira, e aqui em Pernambuco isso também precisa repercutir cada vez mais, né? A gente precisa ter uma retomada forte para diminuir o desemprego, diminuir as tensões sociais, como o Arthur Leandro bem mencionou.
Uhum. E um último tópico para a gente comentar aqui, após a ampliação do protagonismo no país, já que falamos em protagonismo, o Partido Progressistas vai buscar convergência aqui no Estado, além de participação em chapa majoritária dos socialistas em 2022 aqui no Estado de Pernambuco. Nós já tivemos a informação, por exemplo, do Fernando Monteiro e Claudiano, que estão defendendo o PP na chapa majoritária dos socialistas, do PSB. Poderia ser o presidente estadual, poderia ser candidato ao Senado, enfim. PP... ampliando aí o poder no país, né? E agora também Pernambuco querendo uma fatia na chapa majoritária, Arthur.
Sim, o PP, inclusive, é o partido que o presidente Jair Bolsonaro tem em vista, né, para se filiar, sim, já que ele precisa estar afiliado a um partido para poder disputar a presidência. É, então, o partido ele, tem ocupado os espaços possíveis, e aqui em Pernambuco é exatamente essa negociação com o governo do estado, tendo como moeda de troca o não migrar ou não fechar uma chapa com o outro polo, né, da disputa política em Pernambuco, que seria exatamente o grupo ligado ao senador Fernando Bezerra, que tem uma dificuldade ele próprio com o MDB para administrar, já que as últimas tratativas com o partido sinalizaram que o seu filho, o prefeito de Petrolina, ele não teria o beneplácito para disputar o governo do estado, né, do MDB. Então, o PP ele tem uma posição que está em condições de negociar com as forças políticas do estado. Agora, a gente precisa levar em consideração que o PSB é um aliado histórico do PT, né? O governador Paulo Câmara sinalizou uma reaproximação com o presidente Lula, que, na verdade, Paulo Câmara e Lula nunca foram distantes, embora o cenário político de 20 tenha separado as duas legendas na capital pernambucana. Então, o PP ele acompanha essa movimentação nacional do partido e se mobiliza localmente no sentido de maximizar a sua capacidade de influência. Faz sentido, todo sentido para o PP, essa movimentação.
Mas eu, como cidadão, fiquei meio encucado, assim. Como pode ser um candidato ao Senado no partido do PSB, na coligação do PSB, que é aliado a Bolsonaro? Enfim.
Pois é.
Pelo partido que é aliado a Bolsonaro. E que pode ter o presidente Bolsonaro como integrante do partido. Como você
sim
colocou. Bom,
eu estou rindo, né, aqui porque aqui, isso, né, também está me deixando sem entender direito, né, Mário? Para você ver como é que são as coisas do Centrão. Se alia com o Bolsonaro e se alia com a oposição, que o PSB sempre tem sido oposição, né? Eu não posso dizer sempre foi, mas sempre tem sido oposição ao Bolsonaro, né? E aí como é que fica isso, né? Como é que vai ser o palanque no ano que vem?
Meio louco, né? Mas, enfim, é a política brasileira. A gente já está, de alguma forma, acostumado a verificar, a observar essas questões. Senhores, muito obrigado, então, pela participação de hoje. Écio Costa, obrigado.
Obrigado. E eu encerro aqui dizendo, ainda bem que eu tenho que comentar a economia, não a política. Deixa aí para Arthur. Um abraço.
É verdade. Arthur Leandro, obrigado.
Obrigado, Écio. Obrigado, Mário. Abraço a todos. Até a próxima.
Ok, nós acompanhamos então os debatedores de hoje, Arthur Leandro, cientista político, professor da UFPE, Écio Costa, economista, também professor da UFPE, às 9 horas e 28 minutos.